Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 10h30, Amaral, temperatura em 16 graus.
Saúde e bem-estar.
Saúde e bem-estar que, mais uma vez, destaca a importância da doação de órgãos. Hoje com a gente, a enfermeira Fabiana Dalconte Busato, que acompanha de perto o dia a dia, a rotina e até a preocupação aí em relação à doação de órgãos junto ao Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, que é referência também em toda a nossa grande região. Fabiana, que bom tê-la com a gente nessa super manhã de terça-feira. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, José. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Já agradecendo pelo convite, pela importância de estarmos novamente retomando esse tema, né? Tão com tantos tabus, né? Mas que é de extrema importância.
Você fala em tabus. São muitos hoje, Fabiana?
É, José, assim, infelizmente a gente ainda enfrenta bastante dificuldade, né, no aceite familiar da doação de órgãos, né? Até porque, assim, a gente sempre costuma falar que é difícil a gente ter essa fala em casa, né, com nossos familiares, né, assim, porque muitas vezes quando a gente ouve das pessoas assim, ah, e quando eu começo a falar com meus pais sobre a possibilidade de eu ser um doador, os meus pais já começam, não vamos falar disso, ainda não é hora, não, né, você está chamando isso, então, assim, a gente ainda enfrenta essa grande dificuldade, né? E até assim, o fator das famílias não saberem realmente qual é o desejo do seu ente querido.
Em cima disso, você acredita que falta mais campanha, falar mais de perto com essas pessoas indecisas, que talvez não compreenda toda a situação, Fabiana?
Com certeza, José. Eu acho assim, vocês... Nós somos divulgadores de informações, nós, né, nós compartilhamos informações, né? Então, como é bom assim você, quando vai fazer uma campanha em que você tem assim a pessoa perto, você já esclarece dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à doação, né? Vai, como vai ficar, será o corpo do meu ente querido? Será que vai ficar desfigurado? Será que realmente o processo é seguro? Então, essas questões, né, que a gente tenta esclarecer, que a gente, né, explica, e que, na realidade, é um processo extremamente seguro, né?
Bom, certamente, quando você tem a oportunidade de explicar de perto esta situação toda, as pessoas até ficam, digamos, surpresas ou não?
Ficam surpresas porque muitas vezes elas não sabem, né, como acontece, como ocorre esse processo, né? E até assim, José, é bem interessante a gente estar tá falando sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente ouve assim das pessoas, não, eu sou doador, tu sabe que até eu tenho na minha carteira de identidade o selinho, né? Que isso é algo assim bem lá antes, né, há muito tempo atrás, que colocavam realmente o selinho na carteira de identidade, né? Hoje a gente já não tem isso. Então, assim, independente se você tem o selinho ou se você não tem, você tem que expor isso para a tua família. Você tem que falar, né, claramente, olha, mãe, pai, avó, tios, primos, eu sou um doador. Se caso vier a acontecer, eu gostaria que vocês seguissem o meu desejo, né? Porque muitas pessoas acham que não precisa falar para ninguém, que só tendo ali algum registro, alguma coisa, tanto que hoje, inclusive nos tabelionatos, você pode ir até o pessoal solicitar a escritura pública, né? Que é lavrada, uma escritura pública, você se declarando sim um doador, né? Mas isso, José, não tem valor jurídico. Né, se vier a acontecer, a gente não tem valor jurídico sobre isso, né? Mas sim a família que vai tomar a decisão.
Tá certo. Fabiana, eu sei de casos em que a pessoa era resistente, não queria realmente participar desta questão de campanha doação de órgãos, até que um dia aconteceu com a sua família e aí mudou completamente esta ideia, essa opinião de como é importante estarmos engajados na campanha doação de órgãos.
Isso é real, José, realmente, assim, a gente só se dá por conta, é que nem eu digo, hoje, graças a Deus, nós estamos bem, temos saúde, né, e isso já é um dado, assim, estatístico, né, que é mais provável nós entrarmos numa fila de espera por um órgão do que se tornar um doador, pela nossa rotina de vida,
Tão
né,
arriscada hoje,
pelo
né?
ser... Exatamente, pelo sedentarismo, pelos vícios e tudo mais. Então, assim, a gente muitas vezes vai se dar por conta, José, quando a gente tem alguém precisando, né? E é uma espera dolorosa, é uma espera muito dolorosa, né? Porque as pessoas que estão aguardando por um transplante, muitas vezes elas estão há anos nessa fila, né? Então, isso se torna uma espera muito dolorosa.
E como está hoje em nossa região esta fila de espera, Fabiana?
É, nós temos assim, José, no estado, vou falar dos órgãos que as pessoas estão aguardando, né? Nós temos assim um total de 15 pessoas aguardando por um coração, 87 por pulmão, fígado 178, rins é o órgão que mais demanda, 1.499 pessoas. E córneas, nós temos um número de 1.217 pessoas aguardando por uma córnea. Sabendo-se, José, que a córnea você pode doar quando o paciente evolui para uma parada cardíaca dentro do hospital, essas córneas podem ser doadas. Para te ter uma noção, antes da pandemia, nós tínhamos essa fila de córneas zerada no estado. Veio a pandemia, né? Passamos por todo esse sufoco e hoje nós temos 1.217 pessoas aguardando por uma córnea. É muita gente, né?
Com certeza. Destacando aqui em partes, Fabiana, a questão dos rins. Tem-se uma ideia o porquê de tanta gente na fila em relação aos rins, hein?
É, o rim é o órgão que mais demanda por ele sofrer mais, né? Sofrer mais. O rim ainda a gente tem aquela condição, José, da hemodiálise, em que as pessoas têm uma máquina que faz toda a filtração daquele sangue, consegue se manter por mais tempo à espera, né, por esse órgão. Agora, fígado, pulmão, coração, nós não temos, né, essa demanda de alguma máquina que vá poder fazer com que essa pessoa sobreviva mais um tempo, tenha mais um tempo de, né, de espera. Então, assim. São casos bem críticos, né? Bem críticos mesmo. E o fato, José, que eu volto a tocar naquele assunto. Para te ter uma noção, esse ano nós tivemos 18 protocolos de morte encefálica aqui no Hospital São Vicente, sendo que apenas três famílias disseram sim pela doação. É um número que nos assusta, né? Que nos assusta, porque assim, no estado nós temos em torno de 48% das famílias que negam a doação de órgãos. É um número bem elevado, muitas vezes por quê? Porque realmente não sabia o que seu ente querido gostaria, qual era o desejo, né? Enfim, muitas vezes a falta do conhecimento, né? Então, tudo isso nos leva a essa fila monstruosa e cada dia mais. Ela aumenta, né?
Impressionante. Saúde e
É
bem-estar.
impressionante.
Saúde e bem-estar que nesta manhã está conversando com a enfermeira Fabiana Dal Conte Busato, Hospital São Vicente de Paulo Passo Fundo, que acompanha de perto a questão aí da doação de órgãos. Fabiana, esta fila que temos hoje de espera são de pessoas jovens, adultas, idosas? Como é que é essa lista toda, hein?
Geralmente, José, são pessoas jovens.
Jovens?
Pessoas jovens, jovens, que aguardam, né, por essa oportunidade de ter uma sobrevida, né? Então, assim, o fato de um serviço de hemodiálise, que temos, né, dentro do hospital, creio que vocês também têm aí em Marau. Se você for ver assim a idade das pessoas que estão fazendo hemodiálise, são pessoas jovens, né? Porque hoje uma pessoa com 60 anos é uma pessoa jovem, que tem muito tempo ainda de vida, né? Tem muito ainda a ser vivido, né? Por quê? Porque nós estamos envelhecendo cada vez mais, né? A idade, a perspectiva de vida está aumentando. Então, assim, tu vê pessoas de 18, de 30, de 40, então pessoas muito jovens mesmo que estão aguardando por esses órgãos.
Fabiana, eu quero saber um pouco aí, se possível, como é que é o teu dia a dia, a tua rotina aí no São Vicente, por favor. Pode ser?
Claro, com certeza, a nossa rotina. Isso é importante até para as pessoas entenderem, né, José, como funciona o nosso
É
serviço, né?
verdade.
E que tem dúvidas, né? Então, assim, a gente faz visitas diárias nos setores críticos, que são emergências, que são a porta de entrada desses pacientes, né? Emergências acabam indo para as UTIs. Então, o nosso dia a dia, nós somos dois enfermeiros, nós fizemos a busca ativa, que a gente chama, indo nesses setores, discutindo os casos, né, mais críticos dos pacientes, e vendo então a possibilidade se esse paciente se encaixa dentro dos critérios para ser aberto este protocolo, né, esse protocolo de morte encefálica. O que que é o protocolo de morte encefálica? Se tu me permite falar um pouquinho, José.
Claro, com certeza, fica à vontade.
Na realidade, o que que são? São pessoas que por algum problema cerebral evoluem, né, perdem as suas funções primitivas, como o acordar, o falar, enfim, abrir os olhos e tudo mais, acabam perdendo por algum motivo, ou por um AVC, o famoso derrame, ou por um trauma, um acidente de carro, uma queda, enfim, acabam perdendo essas funções, né? E acabam então passando por todo esse processo, né, por exames por médicos especializados, né, que fazem todos esses testes, né, esses exames de imagem e tudo mais, para ver se realmente a função cerebral cessou e acaba então ocorrendo a morte encefálica. E nós então fizemos todo o acolhimento dessa família. Né? Fizemos todo o acolhimento dessa família, acompanhando essa família, porque geralmente, José, são pessoas que saíram de casa, sofreram um acidente e não vão mais retornar. São coisas geralmente que estava tomando café de manhã, teve um derrame e não volta mais. Então, são casos trágicos, né? São casos muito trágicos. Então, essa família precisa desse suporte, porque muitas vezes ela não está nem não conseguindo nem entender que aquela pessoa já não vai mais voltar para casa, né? Então acaba se evoluindo e a gente então acaba com o acolhimento, vendo a possibilidade e ofertando a essa família a possibilidade de ajudar outras pessoas.
Eu vejo e percebo que você também, além de enfermeira, faz um papel de psicologia também junto a eles ou não?
Também, a gente faz, né, um trabalho de assistente social, de psicologia, mas é a função, né, José? Porque assim, ó, pensa, que nem eu te disse, geralmente são coisas trágicas. Essa família é avisada, né, de um momento crítico, muitas vezes ela não sabe nem, não consegue nem absorver o que está acontecendo com o seu ente querido, né? E às vezes, em poucas horas, ela não tem ele mais, né? Então, é nossa função, como profissional, como ser humano, tá apoiando essas pessoas, né? Tá assim suprindo um pouco, tentando acalentar um pouco essa família, né? Vendo as suas necessidades, o que que ela realmente está precisando, se ela não está entendendo. Muitas vezes as pessoas que vêm de fora, elas não têm aonde ficar. Então, tudo isso, José, a gente acaba auxiliando essas famílias.
É verdade, Fabiana. O importante é não desistirmos desta corrida, desta caminhada e também de conscientização de uma forma geral, não é mesmo?
Com certeza, isso é fundamental, né? É fundamental. E assim, a gente tem que falar nesse assunto, sabe, José? Eu sempre falo assim que, seja numa matiada do final de semana que o gaúcho gosta de se reunir, né? Seja num almoço de família de domingo, é importante a pessoa colocar o seu desejo. Porque assim, infelizmente, a gente não sabe o dia que isso poderá acontecer, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Né? Então, assim, o importante é as famílias saberem realmente. E tu sabe que muitas famílias nos relatam, José, que quando elas decidem pela doação, elas têm um conforto. Sabe, apesar no meio de toda a dor, elas têm um conforto, um acalento, porque elas sabem que algum pedacinho está vivendo no corpo de alguém, né? Ajudando essa pessoa que tanto estava esperando a ter um pouco mais de sobrevida. Isso é muito lindo, né?
A vida que segue, é isso.
A vida que segue, a vida que segue. Isso aí.
Fabiana, qual seria a sua mensagem para a gente, mas principalmente, Fabiana, para aquelas pessoas que têm esse desejo, mas estão com medo e um pouco inseguras? Qual seria a sua mensagem para a gente, para elas também?
Eu acredito, José, assim, que em primeiro lugar é você tomar a decisão. Né? Você querer ajudar o próximo, porque você traz, no momento que você aceita ser um doador, você traz esperança ao próximo, né? E é um amor inexplicável, né? Você ajudar sem saber a quem, né? Porque você não sabe para onde vai esses órgãos, você não sabe quem que, né? As pessoas não sabem para quem que vão ajudar. E isso é algo assim, é um amor que não tem explicação. Né? Essas famílias, quando dizem um sim, elas estão trazendo esperanças a muitas pessoas, né? Então, assim, conversem em casa, falem, exponham o seu desejo. Se quiserem no cartório fazer essa lavração da escritura pública, eu creio que no momento que ocorrer, que muitas vezes as famílias ficam assim um pouco, né, indecisas, mas ele queria, mas será? Já sabe, olha, realmente ele fez, né? Ele fez esse documento, ele quer realmente, ele gostaria, era o sonho dele ajudar outras pessoas. Então, eu acho que o importante, José, é a gente lembrar: avisem seus familiares, conversem o máximo que vocês puderem com o máximo de pessoas, né? Para que, se vier acontecer, as famílias se sintam mais confortáveis, né? E acalentadas em dizer um sim.
Fabiana, muito obrigado pela sua atenção, mas principalmente aqui, boa sorte na sua caminhada. Parabéns pelo teu trabalho e de toda a equipe. E conte sempre com a gente, tá bom?
Muito obrigado, José. Muito obrigado. Nós estamos à disposição. Até, eu não sei se eu posso deixar um contato, que se as pessoas tiverem dúvida, podem nos ligar, né? Sem problema nenhum, que a gente vai esclarecer.
Por favor, pode colocar no ar aí.
Então, é o 54-3316-4079, 3316-4098, ou o celular, que é plantão 24 horas, é 981491213. Nós estamos à disposição para responder todas as dúvidas que os ouvintes tiverem.
Boa sorte, Fabiana. Sucesso, prosperidade para ti.
Muito obrigado, José. Muito obrigado e um abraço aos ouvintes.
No temática saúde e bem-estar nesta manhã, com um assunto fantástico, né? Que um assunto que é rotina no dia a dia. Enfermeira Fabiana Dalconte Busato, que acompanha no dia a dia, acompanha de perto a rotina também no Hospital São Vicente de Paulo Passo Fundo. Juntos. Por mais vida. 10 para as 11, 17 graus, já voltamos.
E vem aí a tradicional promoção da Estilo Acessórios. Isso mesmo, de 4 a 9 de agosto, uma semana inteirinha para você não perder nada dessa que será a melhor edição de todas. Muita semijoia, prata, bolsas e acessórios diferenciados. Toda loja com preços entre 10 e R$ 60. E horário especial de atendimento, 7h30 às 19h, sem fechar ao meio-dia. Então não esquece, de 4 a 9 de agosto, tradicional promoção Estilo Acessórios, em Marau, na Júlio 669.
A desinsetizadora Marauense acaba com ratos, baratas, aranhas, cupins e faz limpeza em caixas d'água. Na João Posser, em frente à CUC Metalúrgica. Desinsetizadora Marauense informa a hora certa.